Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente aqui na Câmara Municipal. Gostaria de convidar a vereadora Nilvia Prisco para fazer a oração inicial.
Boa noite. Que nós possamos, nessa noite, elevar nossos pensamentos e nossas orações ao nosso Pai Maior, para que Ele possa nos dar sabedoria e discernimento para nós conduzirmos o trabalho aqui nesta Casa de Lei em prol do nosso próximo. Então, juntos, convido a todos para que nós possamos fazer a oração que o próprio Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem está ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Até o momento, o nosso primeiro secretário ainda não está presente aqui na casa. Vou passar a leitura da ata para a segunda secretária, a vereadora Nilvia Prisco. Para a chamada nominal dos vereadores, aliás.
Vereador Flávio.
Presente.
Cibele. Geudo da Mariquita. Flávio Galvão.
Já foi.
Wendel Durães.
Presente.
Faguinho. Vânia.
Presente.
Branquinho.
Presente.
Osanã.
Presente.
Nilvia Prisco, presente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro a 30ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra a segunda secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 29ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, realizada aos 23 dias do mês de setembro do ano de 2024, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Cibele. O presidente Wendel Durães declarou aberta a sessão e passou a palavra ao primeiro secretário, que fez a leitura da ata. Expediente, não houve correspondências. Apresentação de discussão de proposição. Indicação sem número de autoria do vereador Faguinho. Projeto de lei complementar 18/2024. De autoria do Executivo Municipal. Indicação sem número de autoria do vereador Wendel Durães. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Wendel esclareceu que o projeto de lei número 049/2024, que cria o loteamento Extrema 2, foi apresentado semana passada e distribuído para as comissões. Em seguida, a vereadora Nilva foi nomeada relatora na Comissão de Legislação. Ressaltou que a tramitação está dentro do prazo regimental e tramitando de forma regular. Citou que este esclarecimento se dá devido ao fato que circulou na cidade conversas inverídicas de que os vereadores não estavam trabalhando e deixando de realizar as reuniões. Frisou que mesmo num período eleitoral, todos os trabalhos estão sendo realizados conforme a necessidade. A vereadora Nilva informou que o seu parecer foi favorável quanto ao projeto citado. A vereadora Vânia demonstrou insatisfação acerca de um vídeo com notícias falsas quanto aos trabalhos dos vereadores que circulam na cidade. Ressaltou seu compromisso, dedicação e respeito com o povo e ainda explicou que o projeto mencionado no vídeo não diz respeito à moradia popular, mas apenas à regularização de loteamento. O vereador Geudo falou que está decepcionado com falsas promessas de construção de casas populares em Buritis, que alguns estão simulando o cadastro, sendo uma forma de enganar o povo, que caracteriza crime e total falta de respeito. O vereador Faguinho parabenizou os vereadores Vânia e Gildo pelas colocações. Manifestou revolta diante da exposição dos seus nomes com inverdades. Falou que alguns aproveitam o período político para enganar pessoas simples que precisam de moradias e usam dessa condição para descredibilizar o nome dos vereadores, propagando que são contra projetos para moradias populares. Finalizou criticando tal prática e reforçando que todos os vereadores apoiam a casa. Porém, não existe nenhum projeto concreto para a construção de moradias populares. Segunda parte. Reunião não deliberativa. Líderes, os vereadores dispensaram o uso da palavra. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Fagner dos Reis Mendes Pereira, primeiro secretário, e o Wendel Durães, presidente da Câmara, sala de sessões, 23 de setembro de 2024. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, considera a ata aprovada. Com a palavra, a segunda secretária, para a leitura de correspondências e comunicações.
Senhor presidente, não houve correspondências expedidas e nem correspondências recebidas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Só para constar, a presença do vereador Gilda Mariquita e da vereadora professora Sibeli Freitas. Está aberto o prazo para... Não havendo nenhuma proposição apresentada, declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando que cada vereador dispõe do prazo de 5 minutos.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e estender meus cumprimentos aos colegas vereadores. Cumprimento também ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, estendendo meus cumprimentos também as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, também via transmissão do YouTube, transmissão aqui dessa Casa de Leis. Sendo breve aqui minhas palavras, eu quero dirigir as minhas palavras ao povo lá do Distrito de São Pedro Passa Três, referente a uma questão da licitação, que eu já havia comentado e mencionado, de um processo licitatório, de uma obra que estava na iminência para acontecer, e as pessoas acabam perguntando, e só explicando que o processo licitatório se encontra aberto, né? E daqui 30 dias... estará acontecendo realmente a licitação e torcendo para que alguma empresa realmente possa pegar para fazer a obra de pavimentação asfáltica nas ruas, lá no Distrito de São Pedro, Passa Três, rua Raquel de Queiroz, José de Alencar, Castro Alves e Avenida Princesa Isabel. Muito obrigado, presidente, e devolvo a palavra.
Boa noite a todos os caros colegas vereadores, ao público que nos prestigia aqui na Câmara Municipal e também a quem nos assiste pelo canal da TV Câmara no YouTube. Hoje pela manhã a gente tivemos aqui também reuniões de comissões, hoje um tanto acaloradas, né? Reuniões essas
aqui. De ordem aqui, senhor presidente.
Por a palavra, vereador.
Só porque passou o tempo de apresentação, mas vai chegar um projeto para que eu possa apresentar. Quero te pedir licença para quando chegar.
Ok, vereadora. Concedido. E... reuniões bastante acaloradas aqui hoje na sala das comissões, né? Mas também muito produtiva, né? Que ela pôde esclarecer ao pessoal do interesse de moradia, como que está este projeto no momento hoje. Ele segue tramitando normalmente na Casa de Leis, lembrando que todos os presidentes e relatores estão seguindo seus prazos, até adiantando hoje. A vereadora Nilva dispôs da liberação do projeto para a comissão de urbanismo, se não me engano, não é vereadora de finanças, perdão. Também está dentro do prazo do relator para que possa ser feito. Então, tudo dentro da conformidade do processo legislativo, que tem que sim seguir as suas normativas aqui, respeitando a todos os ritos, né, desse projeto que visa a criação do bairro Extrema 2, ali localizado perto do bairro Israel Pinheiro. Também aos senhores que estão aqui presentes, imagino que por este motivo a gente também reuniu com algumas pessoas aí que têm interesse de um projeto que chegou à Casa de Leis, foi apresentado, houve o despacho da presidência com relação a este projeto, pedindo pareceres para que possamos poder somar ele junto aos nossos, ao nosso projeto, né, para poder ter embasamento, discernimento a cada vereador, pois trata-se de matéria bastante complexa, né, quando se fala de direitos, e a Câmara tem feito seu papel. A gente também hoje fez um despacho pedindo também mais um parecer do jurídico da Prefeitura, o jurídico dessa casa e também ao IPREB. Não visando atrapalhar o seguimento da matéria e nem gerar prejuízo a nenhum dos servidores, essa foi a intenção da mesa diretora aqui, para poder colher mais informações. Lembramos que ainda estamos sob o regimento da Lei 9.504, que ela veda alguns projetos nesse período eleitoral, né? Também temos que lembrar que ainda estamos sob a Lei 101, que é de responsabilidade fiscal, né, que a gente precisa tentar para que não venha gerar prejuízo para os servidores, também para o executivo, para o legislativo, e buscar um meio termo para que a gente possa tentar entender de maneira clara, para que não haja prejuízo aos servidores, que é o mais importante aqui, que é quem tem buscado essa frente aí, pleiteando essa demanda frente ao município, né? Quero dizer a todos que estão de parabéns, assim que esse projeto chegar, a gente vai estar distribuindo normalmente para as comissões, será formada a comissão para que não haja prejuízo para nenhum dos senhores, né? A Câmara, ela, até o momento de hoje, ela não votou em nenhum projeto que desmerecesse ou que criasse prejuízo aos servidores desse município. Então, a gente pede um pouco de paciência para que no dia de amanhã não venha ocorrer nenhuma irregularidade que possa vir atrapalhar um projeto dessa magnitude, dessa grandeza, para todos os servidores do município. Então, a Câmara está com vocês também. Podem contar com a gente, que a gente poder fazer dentro da legalidade hoje, em frente à comissão do pessoal que está buscando as aposentadorias, foi bem esclarecido, né, que a Câmara, dentro da legalidade, sem nenhum vício, a Câmara sim será parceira de todos os servidores do município, como tem sido ao longo desses 4 anos aqui.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, servidores do nosso município, também colegas aqui que fazem parte, né, do nosso trabalho como educadora. Eu digo que a gente, mesmo sendo educadora, professora, a gente se dispõe sempre a apoiar todas as classes do nosso município. Eu sempre digo que essa cadeira aqui, ela é provisória, né? Mas o que a gente é para sempre. Eu sempre digo que a gente que é funcionário público, a gente pode chegar o dia de Deus nos levar, ainda fica um parente da gente recebendo os nossos benefícios, né? Dentro da lei. Eu quero dizer a cada um de vocês que eu estou à disposição, que for de dentro da legalidade, para atender os anseios de vocês. Vocês podem ter certeza que vocês têm uma parceira aqui. Assim que esse projeto chegar, que começa a caminhar, também nas comissões, que chegar ao nosso gabinete, a gente vai estudar, junto ao nosso jurídico aqui, que eles são de uma tremenda capacidade, né, para nos atender em nossas dúvidas. E dizer que eu estou à disposição de vocês, quanto telefone, gabinete, a minha casa, e sempre estarei. Nós temos aqui, finalizando aí quase 4 anos, nós não sabemos, né, o que Deus vai dizer por alguns dias para frente, mas eu quero dizer que o dever está sendo cumprido. E o que for de direito de vocês, podem contar com essa vereadora, tá? Meu muito obrigado.
Lembrando também, né, para o pessoal que está assistindo a gente pela TV Câmara no YouTube, que estão aqui presentes, de antemão a gente está à frente a um período de grande importância para o município, né, vereador Gildo, que são as eleições municipais, que será realizada agora no próximo domingo, né? Quero de antemão, em nome da presidência da casa, em nome da mesa diretora, parabenizar a todos os vereadores e vereadoras que colocaram seu nome à disposição para que fossem analisados cada currículo, cada ideia, cada projeto, que tenho certeza que vai somar na grandeza do município de Buritis. Assim como eu gostaria de ressalvar aqui os meus cumprimentos também a cada colega vereador ao longo desses 4 anos, essa casa, ela procurou ser uma casa justa, né? Uma casa democrática. Então a gente fica muito feliz de ter participado com cada um dos colegas aqui nessa 15ª legislatura, né? E pedir, né, aos nossos candidatos também, parabenizar os candidatos a prefeito aí, o Rufino Clóvis Flordor, o Pedro Paulo, né, a dona Nilva, o próprio João, e pedir a cada um dos vereadores que conversem com seus eleitores. Vamos pedir também aos nossos candidatos a prefeito e vice-prefeito que também converse com os eleitores para que a gente possa ter uma eleição tranquila nesse dia domingo, sem ofensas, sem brigas, né? Afinal, cada um tem o direito de escolha. Passou após as 5 horas, se tiver o resultado, a gente já vai ter conhecimento de quem vai gerir o município aqui por 4 anos, e a gente tem que ser parceiro em todos os sentidos. Afinal de contas, a gente está falando da cidade da gente, aonde a gente mora. Então quero pedir muita paz nessa eleição, muita tranquilidade, e que seja feita a vontade do povo de Buritis e a vontade de Deus. Segunda parte da reunião, vamos apreciar algumas indicações aqui. Item 1, única discussão e votação da indicação número 19/2024, sugere ao Executivo Municipal e à Secretaria competente que seja instalado um playground na Praça da Igrejinha, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a propositora, vereadora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nós somos todos sabedores que na Praça da Igrejinha nós não temos brinquedos para as nossas crianças desfrutar, né, com alegria e diversão. Então, essa indicação, ela vem com uma sugestão para que possa ser instalado o brinquedo playground, para que as nossas crianças tenham espaço de lazer no fim de tarde, pela manhã. Sabemos também que ali perto da igrejinha tem muitas crianças que os pais, as mães, não têm condições de estar subindo ali para o lado da casengue para praticar, né, essas atividades de diversões. Então, eu conto com o apoio de todos os vereadores. Sugestão é uma sugestão, né? Cabe o Poder Executivo executar ou não. Devo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem, permaneçam como estão. Matéria aprovada com 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 2, única discussão e votação da indicação número 20/2024, sugere ao Executivo Municipal e à Secretaria competente que realize a instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência, limitações, no espaço da Casengue, de autoria também da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a propositora, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nós temos dispositivos nas leis federais que garantem às crianças com mobilidade reduzida o acesso aos parques infantis, né? E minha função como legisladora é fiscalizar e cobrar para que possa ser atendida as nossas demandas. Mais um motivo venho falar aqui sobre os brinquedos para as nossas crianças. Podem perceber que a maioria das nossas crianças com deficiências intelectual, elas não estão brincando nos parquinhos da nossa cidade, porque elas precisam, né, ser estabelecido parques com adaptação. Então, será de grande valia para que as nossas crianças especiais também sejam reconhecidas, né, pela sociedade e também pelo poder público. Por isso, conto também, novamente, com os demais vereadores para que essa indicação chegue ao Executivo e possa ser executada. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada com 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 3. Única discussão e votação da indicação número 21/2024 sugere ao Executivo Municipal e à Secretaria competente que realize na quadra poliesportiva Saturnino, localizada na igrejinha, que realiza a reforma na quadra poliesportiva Saturnino, localizada na igrejinha, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, a educação é direito de todos. A mesma coisa diz ao esporte. O esporte é direito de todos. E nós estamos ali, né, se deparando todos os dias com a quadra da Saturnino, com uma situação um pouco crítica. Então, essa indicação, essa sugestão vem para melhorar o espaço para que as atividades físicas, né, os nossos jovens, adultos, possam estar ali praticando, né, com um lazer, né, com a quadra reformada, com mais garantia ali de segurança, porque a situação lá está bem crítica. Então, eu gostaria de pedir novamente aos demais colegas que votem nessa indicação e que o Poder Executivo possa sanar, né, e executar essa reforma na quadra Saturnino. Devo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria também aprovada com 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário.
Pela ordem, questão de ordem, professor.
Com a palavra, vereadora professora Nívia Prisco.
Apresento o projeto de lei sem número de 30 de setembro de 2024, de autoria do prefeito municipal, Dr. Kenny Soares Rodrigues. Estima a receita e fixa a despesa do município de Buritis para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências. Apresento o projeto de lei sem número de 30 de setembro de 2024, que altera a lei 1471, de 27 de outubro de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022 para 2025 a 2025. Devolvo a palavra, senhor presidente. É isso mesmo.
Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Quero cumprimentar cada pessoa que se faz presente aqui hoje neste plenário, na pessoa de uma amiga muito querida para mim, a Zilvinha, uma servidora pública muito querida. Estou honrosa, Zilvinha, com a sua presença aqui esta noite. Cumprimentar todos aqueles que também nos assistem pela TV YouTube. Momento de liderança é apenas para deixar aqui uma explanação de algo, presidente, que já falamos na semana passada sobre inverdades que têm sido veiculadas em redes sociais e na sociedade, e que nós, enquanto vereadores que aqui estamos, não podemos, senhor presidente, nos omitir. Na palavra de Deus, tem citações que acho muito importante, e uma delas, que sempre mexe muito comigo, foi sobre a história de José. Uma pessoa, presidente, que foi traído, humilhado, perseguido, vendido pelos seus próprios irmãos, mas que no final Deus o exaltou. E quero dizer, presidente, que eu sou falha, eu sou humana, eu sou errante, mas desde que coloquei a minha vida para um chamado público, a única coisa que eu sempre pedi e peço para Deus foi para que essa cadeira de vereadora, nós possamos ser usados, Senhor Presidente, como instrumento do Senhor para fazer aquilo que é correto e justo. E assim tem sido o nosso trabalho durante esses 3 mandatos. Cada projeto que aqui chega, que é na defesa de servidor público, nós estamos aqui para aprovar, para defender o direito de todos. Cada projeto que chega da área da agricultura familiar e que é para benefício da população, nós estamos aqui para aprovar. E assim são todos os projetos que chegam do Executivo. Aquilo que é certo, Valdete, nós estamos aqui para apoiar. E aquilo que achamos que não traz benefícios para a população, estamos aqui para também expressar nossa opinião. E desde a semana passada tem sido veiculado que existe nessa casa um projeto para construção de moradias populares. E falei e quero repetir. Nessa casa está aqui o projeto de número 49 de 2024, para que todos vejam. É um projeto que trata de loteamento do Extrema 2. Esse loteamento ele vem criar 144 lotes. E aqui na mensagem do Executivo, vou ler rapidamente, o presidente diz assim: encaminhamos a lei do loteamento Extrema 2, localizado no bairro Extrema, destinado para casas populares, nos termos do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Porém, Valdete, a mensagem fala que é para construções de moradias populares. Mas no texto da lei, não. No texto vem tratar de loteamento. Então, para que não fique veiculando mais e mais propagandas falsas à população, quero mais uma vez dizer, não existe, gente, nenhuma inscrição de casinhas populares neste município. Existiu, pelo movimento de luta por moradia, por essa vereadora e por aquele vereador Flávio Galvão, um levantamento de demandas que atingiu a quase Geraldo, 2.500 famílias que anseiam por um teto, por uma moradia. 2.500 famílias. E hoje tem um projeto de loteamento para 144 lotes, mas não vem tratar aqui de moradias. Moradias, é claro, aqui pela portaria do Ministério das Cidades, pelo ministro do Ministério das Cidades, que serão veiculados programas a partir de janeiro de 2025. Mas apareceu aqui para a gente hoje uma portaria, até apresentada pelo Jorge Augusto, de número 673, mas ele não leu ela na íntegra. 673 de 11 de julho, onde apresenta aqui um calendário de apresentação de seleção de propostas para cidades de até 50 mil habitantes. E nessa proposta, Buritis, Minas Gerais, não foi selecionado. E eu estou aqui também com a lista, presidente, das cidades, lançada pelo Diário Oficial da União, onde Buritis não faz parte dessa seleção. E poderia até fazer, porque a Prefeitura Municipal de Buritis até tentou fazer um cadastramento e a portaria no cadastro de seleção, ela fala o seguinte: calendário de apresentação de propostas terá o prazo de até 5 dias para o agente executor apresentar propostas ao Ministério da Cidade na forma de carta consulta na plataforma Transferigov. Prazo de até 5 dias. Porém, gente, a portaria é de 11 de julho. Se é 11 de julho, 16 de julho, como fala que é 5 dias, a prefeitura deveria ter feito as propostas ao Ministério das Cidades. E ela fez a primeira proposta, que está aqui, construção de 25 unidades habitacionais, 3.250.000. Realizada no dia 18 de julho de 2024. Segunda proposta, construção de 25 unidades habitacionais, com data do dia 18 de julho de 2024. E uma retificação das mesmas propostas anteriores de 50 casas, também com data do dia 18 de julho de 2024. Aí eu chamo para uma reflexão, Branquinho. A proposta da portaria do dia 11 é clara que teria que ter sido feita em até cinco dias. Eles fizeram no dia 18, o que deveria ter sido feito, Valdete, no dia 16. Ou seja, a prefeitura não conseguiu cadastrar o município de Buritis. Agora querem, Vânia Reis, colocar a responsabilidade nas costas da Vaninha, nas costas do vereador Geudo e de demais colegas dessa Câmara. E isso nós não vamos admitir, que é inverdades veiculadas com o nosso nome aqui na cidade. O projeto está na casa, a dona Nilva pediu uma semana para apresentar o seu parecer e ela apresentou o seu parecer, Dênia, e foi aprovado por essa vereadora, que faz parte da Comissão de Legislação, e pelo vereador Geudo, que faz parte da Comissão de Legislação. E o movimento, eu quero dizer, algumas pessoas que acompanhavam a liderança do movimento estavam aqui e viram tudo o que aconteceu. Foi aprovado na Comissão de Legislação, logo em seguida passou para a próxima comissão, que eu sou presidente da Comissão de Finanças e que nomeei o vereador Geudo como relator. E que ele, como dentro do processo legislativo, também tem o direito de até 15 dias para deixar o seu parecer, para apresentar o seu parecer. Agora foi veiculado por essas pessoas informações novamente, Geudo, falsas. Informações falsas, falando que essa vereadora e o vereador Geudo votaram contrário. E eu quero dizer que isso não existiu. Votamos favorável na Comissão de Legislação. O projeto está apto aí com o Geudo para dar o seu parecer. Ele pode dar o parecer amanhã, pode dar o parecer segunda, é direito dele. Aqui tem um processo legislativo e não é sobre intimidação de senhor ninguém, de colocar a faca na garganta nossa, como falei na semana passada, que a gente vai atropelar o regimento dessa casa, não. Tem leis para ser seguida. Se a liderança do movimento de luta por moradia, que é a pessoa que eu sempre respeitei, não suporta uma lei, nós daqui cumprimos lei. Se ele não cumpre, nós cumprimos. Porque se não cumprimos, a gente também é cobrado lá pelo Ministério Público. E isso é algo que nós não queremos. Então, eu queria deixar isso claro, presidente, aqui mais uma vez. Tudo aquilo que é pelo benefício do povo, eu sempre fui e vou ser favorável. Inclusive, quando o projeto estiver apto, Erni, para estar aqui, para votação, eu quero ser a primeira a dar o meu voto, porque tem 4 anos, aliás, 12 anos, que cobro moradia popular para essa população. E falo de novo, se existe aquele terreno, loteamento extrema 2, porque eu comprei uma briga com os meus colegas aqui, porque isso não era prioridade para o governo municipal, que tem 8 anos que a gente cobra dele moradias e não tinha nenhuma proposta de moradias para a população. Julgam muito o prefeito anterior, João, que eu fui oposição a ele, sim, não tenho vergonha de falar, fui oposição a ele, mas foi o único que colocou lá um loteamento com 120 casas e mais 36 reformas para as famílias carentes do município de Buritis. Teve os erros dele como administrador, teve, eu não estou aqui para falar que ele foi o melhor prefeito do mundo, não, que ele teve os erros dele também, mas está lá um loteamento que foi proposta dele, reforma que foi proposta dele, e teve ainda, Adriano, uma parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais para moradias também no perímetro rural do município de Buritis. 100 casas foram construídas na zona rural com a parceria com o governo anterior. Agora, vir aqui e mentir para a população através de liderança de movimento, isso é algo que eu não admito.
Tá? E quando esse projeto, gente, estiver apto, eu quero deixar claro mais uma vez, como eu sempre defendi, Zilá, vou votar favorável sim, porque eu sei, Cota, você bate no meu gabinete e fala, Vânia, é difícil pagar um aluguel, várias mulheres batem aqui na minha porta porque não tem condição de pagar e eu tiro do meu bolso para ajudar essas famílias, mães que custam comprar o leite e o pão para dentro da sua casa, que sonham por um teto, como que eu não vou defender? Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sei das dificuldades que vocês mulheres passam. Vocês que têm dupla jornada, que trabalham o dia inteiro para levar o sustento para casa e que sonham com um lar digno. Vocês têm o meu apoio, Cota, e quero que isso chegue a cada pessoa. Chega de mentira, chega de enganação. Aqui está tramitando um projeto loteamento Extrema 2. E quando o projeto de casas populares estiver aqui, nós vamos anunciar a toda a população. Meu muito obrigado, presidente. Uma boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilva Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos nobres vereadores dessa Casa de Lei e ao público que se faz presente. Falar sobre esse projeto, que eu também fui muito questionada, né, no decorrer do dia, eu quero dar algumas explicações. Existe um grupo, um líder, sobre o projeto aí, um movimento de moradias. E que eu venho acompanhando ele aqui, há um tempo aqui nessa Casa de Leis também. Esse desejo... Não adianta, não precisa de nós falarmos aqui bonito, porque nós sentimos na pele o que vocês sentem, aqueles que não têm a moradia. Então não é agora, com as minhas palavras lindas e maravilhosas, que nós vamos mudar esse sentimento que vocês têm aí, essa falta de moradia que vocês têm. O que nós precisamos é de resolver, de fazer caminhar aquilo que já está aqui. E tem um projeto aqui nessa Casa de Leis, realmente de um terreno. Por quê? Eu vejo que não se constrói casa no ar. Nós precisamos de ter um terreno. Então precisa de iniciar realmente com a regularização do terreno. Com a regularização do terreno. Chegou um projeto, né, nessa Casa de Leis, né, o projeto número 49, de 9 de setembro de 2024, ele está bem claro nesse projeto aqui. Aqui não está falando realmente que é um projeto de moradia. Mas nós precisamos que esse projeto caminhe para que as ações futuras para se construir as moradias. Esse projeto é o loteamento, aprovando o loteamento denominado Extrema 2, localizado no bairro Extrema 2 e da Outras Providências. Esse projeto foi apresentado e, por consequência, houve uma reunião que faltou alguns vereadores, aí ele não tramitou na semana seguinte. Aí eu fui nomeada pelo vereador Ozanã, que é o presidente da comissão importante, da principal, que é de legislação. Assim, por um erro aqui fora da Câmara, eu não fui comunicada naquela semana. Eu só fui comunicada, que eu era relatora, na segunda-feira. Por isso que o projeto não tramitou, que foi aonde eu fui nomeada às 8h30 da manhã e fui comunicada também que não teria reunião de comissão, porque eu precisaria do tempo para me estudar e para me aprovar. Nesse período, nesse tempo, eu estudei o projeto. Sou favorável ao projeto do loteamento, sim, porque nós precisamos que ele caminhe, que ele demanda, porque dependemos, sim, do governo federal, há possibilidade, sim, né, desse cadastramento que está lá. Aí, revendo e vendo a necessidade e vendo a relevância do projeto, eu fiz um ofício pedindo para que nós reuníssemos conjuntamente três comissões: Comissão de Legislação, Comissão de Finanças e Comissão de Urbanismo. Comissão de Legislação, presidente Ozanã. Comissão de Finanças, presidente Geudo. Comissão Urbanismo, presidente Vânia. Porque eu vi nesses longos anos que eu estou aqui nessa casa de leis, nós aprovarmos e pedir reunião conjuntamente de última hora e nós aceitarmos e reunir aqui de manhã, votar as três comissões e à noite nós estarmos votando o projeto. Fizemos isso várias vezes. Por que não nós não poderíamos fazer para aprovar o projeto de loteamento? Não é de casinha fezão, não tem projeto. Mas é o projeto de loteamento que nós precisamos da terra do loteamento para nós construir as casas em cima. Por isso eu fiz o pedido, fiz o ofício. E pedi hoje que o presidente da Comissão de Finanças permitisse que eu lesse para o presidente da casa e dar a oportunidade. Então, o ofício, sirvo-me do presente ofício, né, do presente, para solicitar que os membros das comissões permanentes deliberem acerca da possibilidade, necessidade de realização de reunião conjunta nos termos, porque é direito meu de pedir, porque está no regimento interno, nos termos do artigo 130 do inciso 2º do regimento interno dessa Casa de Leis, para apreciar o projeto de lei número 49 de 2024, que trata de loteamento extrema 2, que trata de loteamento de terreno, pelo fato da matéria ser de relevância e de interesse público social, que é o projeto sendo aprovado, caminhará para realmente solucionar o projeto de moradia que vocês revêm aí ao longo de um tempo. Que eu vi muitas pessoas caminhar nessa casa de leis aqui, fazer inscrição, porque muitas me procuraram no meu gabinete. Aonde se faz a inscrição? Aonde se faz a inscrição? Eu nunca vi a palavra cadastramento, mas sim inscrição. Inscrição. E vocês são sabedores. Todos vocês que se inscreveram, quase 2.000 pessoas, vocês fizeram inscrições. Inscrição essas que estão na Secretaria de Serviço Social. Para quando? Aprovar o projeto. E que tiver o projeto, que o projeto das casas vierem para cá, para vocês, aí sim, passarem pela Secretaria do Serviço Social ou pela Secretaria de Obras. E apresentando esse projeto, né, esse pedido, esse ofício, lógico, respeitando, quem tem que... São os três presidentes que têm que aceitar a reunião conjunta. Aí perguntou-se para o presidente Ozanã, ele concordou em fazer a reunião conjunta hoje de manhã. Perguntou para o presidente de Finanças, Geldo, ele não concordou. Perguntou para a presidente Vânia, ela não concordou. Então, o que me perguntaram aqui hoje foi isso. Então, eu estou esclarecendo o que aconteceu aqui na parte da manhã. Foi isso que aconteceu. Os presidentes não concordando com a reunião conjunta, aí volta-se para a reunião, para a comissão, né? Para cada comissão. Então, aí voltou-se para a comissão de legislação, aonde eu sou a relatora e aonde eu fiz o meu parecer favorável. Por quê? Favorável. Para que ele possa caminhar, como muitos outros projetos caminharam aqui, nessa Casa de Leis. Aí eu dei meu parecer favorável e, imediato, ele foi para a comissão de finanças. A comissão, né, de legislação é a comissão mais importante que tem. E indo para a comissão de finanças, aí, por direito também dele, ele segurou o presidente, nomeou uma relatora, né, e aí ficou-se na comissão deles, aguardando o prazo que eles têm também, que é de direito, que está dentro do regimento. Mas eu me pergunto, por que tantos projetos? Por que tantas vezes nós também já... reunimos conjuntamente aqui de última hora para vários projetos. Projetos talvez muito menos insignificantes desses aqui, do que um projeto desse aqui, que é para solucionar o problema da moradia, para que ele caminhe, para chegar no projeto de moradia. É só isso que o movimento de moradia aqui hoje estava reivindicando. Nada mais do que isso. Então não adianta, né? Eu vim com palavras bonitas. E vim muito de vocês fazer inscrição aqui nessa Casa de Leis. E muito me admirei quando eu ouvi dizer que vocês foram enganados, que não era inscrição, e sim cadastramento. Muito me admirei quando eu ouvi isso aqui. Porque realmente vocês fizeram as inscrições aqui nessa casa de leis aqui, em gabinete. Então, é essa a minha explicação para vários de vocês que me procuraram hoje, querendo também saber a verdade. E a verdade foi essa. Esse projeto poderia estar aqui agora para votação, mas vão cumprir o regimento com seus prazos. Mas eu dei meu parecer favorável e a minha comissão andou. Então, quero dizer para todos vocês, para que realmente vocês fiquem atentos ao que acontece nessa Casa de Leis. Devolvo a palavra e muito obrigada, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente. Líder do Republicano.
Com a palavra o vereador Diego da Mariquita.
Boa noite, Santíssimo Presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente, as mulheres, em nome da minha esposa Márcia, doutora Leidiane. Gostaria de cumprimentar o presidente Lucindo Buri, seu Epifânio, e cumprimentar todos os servidores que estão presentes nessa Casa de Lei. Quero aqui também cumprimentar o doutor Aguinaldo, um grande amigo, companheiro, meu irmão Jerônimo, presente na Casa de Leis. Presidente, eu não vou me adentrar a essa discussão, porque ela foi muito bem discutida nas salas de comissões. Gostaria de pedir à excelentíssima colega que ela me respeite o meu prazo que eu tenho dentro do regimento interno dessa casa, como eu respeitei o direito dela, viu? Não vou citar o nome dela, que eu não vou ser deselegante igual ela é deselegante, tá? Porque é uma pessoa que falou muito mal das casas populares, na qual votou contra o terreno das casas populares. Isso me envergonha, porque hoje é uma candidata a vice-prefeito querendo fazer campanha com baixaria. Isso muito me envergonha, público presente. Me perdoe pela minha seriedade. É uma mulher que trabalha o tempo inteiro contra vocês das casas populares, criticando. Dona Maria é presente e é capaz de dizer que ela votou contra o projeto das casas de moradia e hoje vem querer tampar o céu com a peneira. Isso muito me envergonha, população buritizense. Não vou me adentrar essa pauta. Não vou me adentrar essa pauta, porque eu tenho o meu prazo, eu vou seguir o regimento dessa casa. Tanto é que eu fui favorável. Eu votei no projeto também. Vereadora Edvana também votou no projeto. Eu só quero o prazo que eu tenho para analisar o projeto, porque o projeto está incompleto. O jeito não é contra a moradia popular, não. Muito pelo contrário, nós defendemos com muito afinco a moradia popular dos menos favorecidos para Buritis. E quem disse que estava brincando com o sonho da população, que era vergonha, foi o vereador João que disse. Mas não vou me adentrar. Você me perdoa, me desculpa pelo tom que eu falei, mas eu não aguento o cinismo, a falta de respeito com vocês. Me perdoa.
Vereador João, me concede uma palavra.
Fique à vontade, vereadora Vânia.
Só quero falar aqui mais uma vez. Está claro na proposta. Gente, isso aqui está disponível para qualquer pessoa ver. A prefeitura perdeu o prazo de 3 propostas que apresentou ao Ministério da Cidade. Agora vem querer, Geudo, colocar responsabilidade nas nossas costas? Por que que não fala que quer, Geudo, intimidar nós aqui, intimidar essa casa para aprovar totalmente rápido, porque é um projeto totalmente eleitoreiro? Faltando aí 7 dias para as eleições, desde fevereiro, Hélida, que o prefeito está aí, dia 18 de fevereiro, está prometendo para o povo de Buritis moradias populares. E agora, faltando praticamente 7 dias das eleições, quer chegar aqui, quer sim colocar a faca no pescoço desses vereadores e aprovar aqui de goela abaixo? Tenha respeito com essa casa e, mais ainda, tenha que ter respeito com a população de Buritis. Respeito com promessas de ilusão às pessoas com moradias. Moradias vai sair sim, Geudo, a partir de janeiro de 2025, porque nós vamos continuar trabalhando, sendo eleitos ou não, vamos continuar trabalhando pela população de Buritis para sanar o déficit habitacional existente de grande demanda nesse município. E quero te fazer uma pergunta, Flávio Galvão. Algum dia, Vossa Excelência fez inscrição nessa casa?
Boa noite a todos. Não, vereador, o que a gente fez foi cadastramento para fazer um levantamento sobre o déficit de casa de moradia popular para Buritis.
E quero também dizer que essa vereadora levantou demanda. Inscrição não existe. Quando sair inscrição, gente, no município de Buritis, será feita lá, na assistência social. Ou será que agora qualquer pessoa, Flávio Galvão, pode chegar aqui, Cota, pegar seu nome, seu endereço, seu CPF, vai lá, aqui é uma inscrição, ó Flávia, tá aqui, essa aqui é a inscrição de fulano, ó Zilá, essa aqui, ó, eu quero pegar seu nome, seu endereço, tá aqui, porque do jeito que a colega falou, foi feita inscrição e nós fomos lá e entregamos para a assistência social. Que tipo de serviço social é esse? Aqui foi feito demanda, o movimento de luta por moradia. Eu parabenizo por essa parte, por nos ajudar a levantar tamanha demanda, porque o prefeito falava que não tinha, Adriano, demanda de moradias no município, e nós provamos para ele, com A mais B, que existe a demanda, é grande sim. Agora, a responsabilidade, quem falou em verdades para a população, foi ele. Vereador aqui, não. Devolvo a parte. Muito obrigada, vereador Gil.
Está sempre à disposição. Presidente, me perdoe. Eu não vim aqui hoje para debater projetos, que para mim é uma matéria que está em análise. Ela é uma matéria que tem que ser analisada para depois ser debatida. Eu vim aqui hoje, presidente, simplesmente, primeiramente, para agradecer o público presente e dizer a gratidão que eu tenho pela população buritizense. Quero aqui nesse momento começar agradecendo o quilombo dos Palmares, aqueles moradores do meio rural, aqueles moradores que nos recebem na casa dele com muito respeito e com muita gratidão. Quero também aqui agradecer os moradores do PA Nelson Mandela, quero agradecer também os moradores da Vida Nova, quero aqui agradecer também os moradores do Alva Benares, quero aqui agradecer os moradores da Luz da Esperança. Quero aqui agradecer os moradores do PA Cristo Rei, vereadora Vânia. Quero aqui também agradecer o Recanto da Esperança, onde tem pessoas maravilhosas, humildes, mas são pessoas que nos recebem com um sorriso no rosto e traz as demandas desses vereadores, atender as demandas deles. Quero aqui também agradecer o Cristo Redentor, PA Cristo Redentor, no qual faço parte ao redor, ao setor ali da Vila Maravilha. Quero agradecer os moradores da Vila Maravilha, quero agradecer os moradores, vereadora Vânia, lá do Vanderly Ribeiro, que são pessoas trabalhadoras, porque enquanto a cidade dorme, o homem do campo trabalha para trazer o alimento para dentro da cidade. Quero aqui nesse momento também agradecer o acampamento Miguel do Arcanjo, que está lá fazendo um trabalho com seriedade e vai realizar o sonho de várias famílias que estão lá para pegar o seu lote. Com certeza é um assentamento hoje com responsabilidade, que o nosso presidente da Câmara conhece, a vereadora Vânia também conhece. Quero aqui também agradecer o Unidos Venceremos, vereadora Vânia, que nós temos projeto alocado no Unidos Venceremos, assim como eu, como a senhora também. Quero aqui também agradecer as Caraíba, que é um assentamento pequeno, mas pessoas maravilhosas. Quero aqui também agradecer o assentamento que é a Mãe das Conquistas. Quero, em nome do Luciano, quero agradecer todos os moradores da Mãe da Conquista. Viu, Luciano? Quero, nesse momento, agradecer os moradores da região do São Lobo, lá onde está a Fátima, está o nosso amigo João, viu? E quero agradecer também o pessoal do Barro Vermelho. Enfim, quero agradecer todas as vilas, todos os distritos, cada bairro da cidade de Buritis que abriu as portas para que os vereadores pudessem adentrar a casa deles e levar as demandas e trazer também as demandas dentro dessa casa e atender, que o vereador Geudo atende, o vereador Geudo não promete, o vereador Geudo faz compromisso. E quero aqui hoje eu poder compreender. Eu não sou eu sou nós. Carregando dentro de mim cada sonho, cada perspectiva, cada projeto que eu pude acompanhar e cada projeto que aprovei dentro dessa casa de lei. Deixar muita gratidão a todos os eleitores que confiou o voto deles em mim. E quero dizer, hoje, a minha palavra chama-se gratidão. Gratidão pela população buritizense, gratidão por poder contribuir com o crescimento da nossa cidade. Isso é o que o vereador Geudo sente hoje. viu? Enfim, cada um de vocês que me concedeu o seu voto para que eu tivesse esse mandato. Esse mandato não é do vereador Geoga, esse mandato é de vocês. Estarei representando vocês nessa casa de lei até o momento que vocês me conceder. Peço a Deus que nos dê a oportunidade de continuar trabalhando. Deixo um abraço a cada um de vocês e que Deus o abençoe. Muitíssimo obrigado.
Só para constar, o vereador Faguinho me passou a mensagem, teve com alguns problemas, pediu para justificar a vereadora Nilva a sua ausência na noite de hoje. E como o vereador Gildo colocou, alguns demais vereadores, eu deixo o meu abraço aqui também a todo o município de Buritis, a todas as pessoas, a cada família, e volto a frisar, vamos ter paz nessas eleições. É muito preciso e muito importante, afinal de contas, somos um município que é espelho, né, para vários outros, em termos de saúde, em termos de infraestrutura, e nós precisamos avançar com projetos melhores para a nossa gente, projetos que, de fato, possam mudar a vida da população para melhor, né? E pode sempre contar com a Câmara Municipal e também com os vereadores, se que estiverem, para a próxima legislatura, com a fé de Deus, que teremos políticas públicas realmente valorosas para o município de Buritis. Eu quero deixar o meu agradecimento a cada líder, a cada pessoa que sempre esteve acompanhando os trabalhos aqui da Câmara, tanto pela rádio quanto pela TV Câmara, e também pessoalmente, assim como vocês estão. Deus abençoe muito a vida de cada um dos senhores e das senhoras, e que nós possamos ter uma unidade após as 5 horas da tarde, que vença o melhor, que seja feita a vontade de Deus e do povo, mas que tenhamos uma unidade para que governamos o Buritis juntos, com passos longos, rumo a um futuro próspero para a nossa gente, para nossas crianças e para toda a população de Buritis.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, eu queria consertar uma fala aqui que houve esses dias, meio à nossa sociedade, que algumas pessoas confundem a questão da causa animal sobre a microchipagem. A gente ouviu dizer que essa casa de leis apresentou projeto de GPS. Aí eu queria só explicar aqui que nós apresentamos algumas indicações sugerindo ao Poder Executivo que colocasse políticas públicas no canil municipal para microchipagem. O que quer dizer microchipagem? É um aparelhozinho que todo cachorrinho que for atendido no canil, ele vai receber e vai ser locado dentro do corpinho do cão. Para quando acontecer um abandono lá na porta da sua casa, é a gente saber como fazer a denúncia junto à polícia do meio ambiente e a gente vai conseguir pegar aquela pessoa que cometeu o crime, que abandonou o cachorrinho. Ou seja, o canil atende a demanda do tutor, coloca o microchip e o cachorro não pode tirar mais o microchip. Então, a partir do momento que ele estiver abandonado em qualquer local, a gente vai ter condições de atender a demanda de quem o abandonou. Então, não tem nada a ver GPS de carro, tá? Só para deixar claro para a população e a sociedade. Muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um de nós. Boa noite. Devo a palavra, senhor presidente.
Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas as matérias aptas à votação. Com a palavra, a segunda secretária para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, constatado a presença de 8 vereadores e a ausência justificada do vereador Fagner dos Reis. Devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem da próxima reunião ordinária que acontecerá no dia 7 de outubro de 2024. Boa noite a todos, tenhamos uma semana abençoada, ótimas eleições e que Deus abençoe a vida de cada um.